regulatório aplicável à violação do disposto no regulamento, num regulamento comunitário relativo à proteção contra os efeitos da aplicação extraterritorial de legislação adotada por um país terceiro. Para abrir e para apresentar a iniciativa legislativa do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Comércio e dos Serviços e da Defesa do Consumidor, João Torres, a quem saúdo e a quem passo a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Governo apresenta à Assembleia da República a proposta de lei em apreço, a qual, em termos sumários, autoriza o Governo a aprovar o regime sancionatório aplicável à violação do disposto no Regulamento 2271-96, relativo à proteção contra os efeitos da aplicação extraterritorial da legislação adotada por um país terceiro. Julgo que é pertinente e oportuno procurar explicar em traços gerais, em primeiro lugar, em que consiste este mesmo regulamento e também qual o regime sancionatório que se pretende aprovar. O Regulamento 2271-96 é um regulamento comunitário que está construído em torno de um anexo. E neste anexo, que vai sendo atualizado de tempos a tempos, consta legislação aprovada por determinados Estados, a qual determina sanções designadamente de natureza comercial a outros Estados. O regulamento pretende evitar que quaisquer pessoas no espaço comunitário, sejam elas públicas, privadas, individuais ou coletivas, colaborem na implementação da legislação listada no seu anexo. E por isso o regulamento é também muitas vezes designado de estatuto de bloqueio, porque visa bloquear ou neutralizar no espaço comunitário os efeitos da legislação aprovada por determinados Estados contra outros Estados, bem como todas as decisões, sejam elas de natureza administrativa ou judicial, que apliquem essa legislação. Ao combater os efeitos ilegais das sanções extraterritoriais de países terceiros, o Estatuto de Bloqueio visa proteger os operadores da União Europeia que se dediquem ao comércio internacional ou à circulação de capitais, bem como as atividades comerciais conexas com países terceiros, em conformidade com a legislação da União. Ora, é aqui que justamente se entronca a intervenção dos Estados-membros da União Europeia. O regulamento, no seu artigo 9º, dispõe que os Estados-membros devem determinar sanções aplicáveis à violação de quaisquer disposições pertinentes do presente regulamento, dizendo que essas sanções devem ser eficazes, proporcionais e dissuasivas. É por isso que esta disposição, de alguma forma, deve conduzir os Estados-membros a aprovar um regime sancionatório. E o regime sancionatório que aqui se pretende aprovar visa, em poucas palavras, fixar limites mínimos e máximos das coimas aplicáveis, estabelecer a possibilidade de os montantes das coimas serem aumentados até 3 vezes, sempre que os interesses económicos excederem 10 milhões de euros, atribuir à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, à ASAE, a qualidade de entidade fiscalizadora e competência para a instrução e decisão dos processos de contraordenação, e ainda estabelecer um regime de punição da negligência. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a moldura contraordenacional prevista para o regime contraordenacional descrito é superior àquela que está prevista no regime geral das contraordenações, razão pela qual o Governo necessita da autorização legislativa da Assembleia da República para poder legislar nesta matéria, criando, como há pouco mencionei, um regime sancionatório eficaz, proporcional e dissuasor. Não estando as obrigações decorrentes do regulamento, nomeadamente aquela que mencionei do artigo 9º, nos termos do qual os Estados-membros determinam as sanções aplicáveis à violação de quaisquer disposições pertinentes do regulamento, ainda inscritas no ordenamento jurídico nacional e em natural respeito pelas competências próprias da Assembleia da República, venha o Governo com esta iniciativa pedir a autorização respectiva para que se aprove um regime sancionatório consolidando e estabilizando a aplicação deste regulamento europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A mesa aguarda com muita expectativa. Inscrições. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sofia Matos. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Cumprimento a si, aos Srs. Secretários de Estado, e às senhoras e senhores deputados. O Governo vem solicitar à Assembleia da República uma autorização legislativa para aprovar um regime sancionatório de cariz contra a ordem nacional aplicável à violação do disposto do Regulamento do Conselho de 22 de novembro de 1996. A presente questão é muitíssimo atual e merece-nos algumas considerações. Desde logo, uma preocupação crescente. Temos observado nos últimos tempos uma tendência recente de aumento de regulamentação de países terceiros que visa produzir um efeito legislativo nos Estados-membros da União Europeia. Com a globalização, alguma desta regulamentação tem sucessivamente violado os princípios gerais do direito internacional, designadamente o princípio segundo o qual nenhum Estado pode tomar medidas sobre o território de outro sem o consentimento deste, por meio da aplicação de leis nacionais. A título de exemplo, as recentes medidas tomadas pelos Estados Unidos da América dirigidas ao Irão, a Cuba e à Rússia, tornaram-se indiretamente um desafio crítico para a União Europeia. Ao pretenderem impedir os agentes económicos sob jurisdição da União Europeia de negociar com países-alvo, do anexo de que falou o Sr. Secretário de Estado, revestem uma importante dimensão extraterritorial que afeta os indivíduos e negócios e, em último caso, a soberania da União Europeia e dos seus Estados-membros. Portugal deve e bem contribuir para o desenvolvimento harmonioso do comércio mundial e para a supressão progressiva das restrições às trocas internacionais. Por isso, e bem, o Governo vem solicitar esta autorização legislativa, contribuindo para a proteção e neutralização dos efeitos da aplicação extraterritorial da legislação estrangeira em questão. Mas este pedido do Governo também nos merece expressar alguma incredulidade. Da proposta de lei que vem acompanhando do projeto do decreto-lei autorizado, não foi possível descortinar qualquer elucidação por parte do Governo que explique o porquê de só agora nos ter apresentado este diploma. Sabemos que os regulamentos são imediatamente aplicáveis na ordem jurídica interna dos Estados-membros e que, ao contrário das diretivas, não têm de ser objeto de transposição para o ordenamento nacional. Não obstante, recordo que o regulamento do Conselho Europeu em que se estriba a proposta de lei que hoje o Governo nos trouxe tem 25 anos e desde então que obrigou os Estados-membros a determinar sanções aplicáveis à sua violação, algo que só agora o Governo vem fazer acontecer. Lamenta-se então que o Governo se tenha eximido de esclarecer porque é que até então tem feito deste normativo da União Europeia letra morta, principalmente quando desde o passado dia 1 de janeiro assumimos a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. Por fim, uma última inquietação. A proposta de lei vem sugerir que a competência para proceder à abertura de instrução e instrução dos respectivos processos de contraordenação compete à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. Contudo, são inúmeras as notícias que têm vindo a público e que dão conta de várias ações de fiscalização promovidas pela ASAI relacionadas com a pandemia, com centenas de operadores económicos a serem alvo de fiscalização. Não podemos, por isso, deixar de lamentar que o Governo não tenha realizado qualquer audição, não tenha junto quaisquer documentos, estudos ou pareceres que fundamentem esta decisão, em particular deixando esta responsabilidade para uma força policial que está atualmente assoberbada. Por fim, e não deixando de tecer as considerações que a iniciativa nos mereceu, o Grupo Parlamentar do PSD não pode deixar de dizer que esta proposta peca inexplicavelmente por ser tardia, mas que é essencial pelo contributo que Portugal dá para o reforço da livre circulação de capitais entre Estados-membros e países terceiros e para informar os princípios que estiveram na base da criação da União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Matos. A mesa continua a aguardar com a mesma expectativa anterior. Outras inscrições? Não havendo inscrições... Muito bem. Se Vossas Excelências entendem que não se devem inscrever, a deputada Sofia Matos já fez uma intervenção clarificadora.
Pronto, está feito.
E como tal... Muito bem. Senhoras e senhores deputados, assim sendo, não havendo outras intervenções, o ponto fica encerrado. As coisas são como são. Não, o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo pretende intervir. Faz favor.
Oh, Sr. Presidente, não é para gastar tempo. Fiquei mesmo na dúvida qual seria a resposta à pergunta da Sra. Deputada Sofia Matos. É porque é que demorámos 25 anos a transpor isso. Muito obrigado.
Muito bem. Mais alguma intervenção neste ponto? O Sr. Deputado Bruno Dias deseja intervir. Faz favor, Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A proposta que o Governo apresenta a esta Assembleia é à primeira vista de uma simplicidade que pouca ou nenhuma controvérsia ou até intervenções poderia suscitar. O que vamos votar é que a autorização para o Governo legislar na definição das regras de aplicação de um regulamento comunitário. E, Sr. Deputado do CDS, nós não preferimos que o debate acabasse para ver se não tínhamos que falar, ao contrário de Vossa Excelência. Ora, nomeadamente, o quadro sancionatório para o seu incumprimento e as entidades competentes para a sua fiscalização e acompanhamento que estão na proposta apresentada. Mais concretamente, a ASAI e a Direção-Geral das Atividades Económicas na aplicação do Regulamento em causa 2271-96, quanto à proteção para os efeitos da aplicação extraterritorial de legislação adotada por um país terceiro e contra as medidas nela baseadas ou dela resultantes. Mas se à primeira vista este assunto parece não ter muito que se lhe diga, na verdade as implicações e as questões que lhe estão subjacentes são de um alcance muito mais significativo. A política comercial, as relações internacionais, o direito internacional, o respeito pela soberania dos Estados e, desde logo, a começar pelo nosso. Este regulamento comunitário foi a resposta da União Europeia à imposição pelo Governo dos Estados Unidos da América de um dos mais infames atos de agressão e bloqueio económico com que tentou asfixiar o povo cubano na sua soberania e desenvolvimento. Falamos da chamada Lei Helms-Burton, assinada pelo Presidente Clinton nesse mesmo ano de 1996. É disso que fala o anexo, Sr. Secretário de Estado. Os polícias do mundo, na sua missão de espalhar a democracia pelo planeta, usam as bombas, mas também usam a guerra económica, com represálias, chantagens, punições, para quem, seja quem for, que se relacione com esses alvos a abater, entenda-se, países soberanos catalogados em novos ou velhos eixos do mal. E é imperioso que sejam tomadas as medidas necessárias para que prevaleça o direito internacional. É imperioso que no plano político, diplomático, económico, comercial, seja assumido e honrado o compromisso de que o respeito pela soberania dos povos, a igualdade entre os Estados, o princípio da não ingerência, são valores fundamentais da nossa Constituição e não letra morta em manuais de hipocrisia. Aliás, à medida que o tempo foi passando e os atos de agressão e ingerência na frente comercial se foram somando por parte dos Estados Unidos da América, foi sendo atualizado o âmbito do chamado Estatuto de Bloqueio a partir deste regulamento comunitário, que assim passou a incluir no seu anexo, para além da Lei Torricelli e da Lei Helms-Burton, as sucessivas decisões de aplicação extraterritorial visando o Irão e, mais recentemente, a Síria. Quando, em 2019, o Governo dos Estados Unidos, com o secretário de Estado Mike Pompeo, eliminou a suspensão, isto é, reativou o chamado título 3 da Lei Helms-Burton, tornou-se ainda mais indispensável assegurar as condições para neutralizar essa violação do direito internacional, inclusive no que é a proteção das empresas portuguesas de respeito. Eu até desconfio que terá sido essa a razão da pressa que subitamente apareceu e que durante mais de 20 anos não existia. Qual é o problema aqui? O problema não está certamente nas medidas de combate e proteção contra a aplicação extraterritorial destas leis infames. Nem está no quadro sancionatório ou nas autoridades competentes para as aplicar em Portugal. O problema está no significado mais profundo, no significado incontornável de a política comercial ser uma competência exclusiva da União Europeia, a definição dos parceiros comerciais e dos objetivos que devem ser assumidos constituem um importante fator de soberania económica e que não deveriam ser alienados. Até porque é notória a hipocrisia política com que a União Europeia reconhece estas violações do direito internacional e delas protege os seus investidores, mas depois comete outras em outras geografias numa política à la carte. Neste dia em que se cumpre o aniversário de José Martí, saudamos o...
Senhor deputado.
Termino, Senhor Presidente. Saudamos o herói do povo cubano, exemplo de resistência que ao longo dos anos oferece ao mundo, defendendo a soberania, enfrentando ameaças, agressões e bloqueios. Saudamos todos os povos que enfrentam esses bloqueios e lutam pelo desenvolvimento. E reafirmamos o nosso empenho em defender e construir o nosso próprio caminho de soberania e desenvolvimento em paz e em cooperação com todos os povos do mundo. Disse.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Bom dia. A próxima intervenção cabe ao Senhor Deputado Filipe Pacheco, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, Sras. E Srs.